Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui. Rádio Nacional. Um forte abraço, muito boa noite a todos. Pontualmente 18 horas. Você ligado no programa No Mundo da Bola, que tem a produção executiva de Luiz Ferreira. Trabalhos técnicos do competente Jorge Brum. E a gente começa o programa de hoje falando do glorioso da Estrela Solitária, o Botafogo, que recebe o Vitória da Bahia daqui a pouquinho no estádio Nilton Santos, no jogo de ida da terceira fase da competição. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Ricardo.
Alô, xará e amigos do No Mundo da Bola. O estádio Nilton Santos abre as portas esta quinta-feira, às 19h, para Botafogo e Vitória. É o jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O alvinegro carioca está em ótima fase, lidera o Brasileirão e vem de vitória por 2-0 sobre o Flamengo. Mas envolvido em muitas competições, o técnico Arthur Jorge deve promover algumas mudanças no time para preservar os jogadores que estão mais desgastados fisicamente. O cenário é bem diferente para o rubro-negro baiano, que não vence há 3 partidas e está no Z4 do Campeonato Brasileiro. O time do treinador Léo Condé perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte no último domingo por 3-1. Para o goleiro Lucas Arcanjo, o sinal de alerta está ligado e o Vitória precisa se encontrar dentro do gramado sintético do estádio Nilton Santos.
É ligar o alerta, mas a gente vai para um jogo importante fora de casa, sabe da dificuldade, a questão do campo também, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, mas a gente vai lá fazer o nosso jogo, fazer o que tá treinado.
A arbitragem para Botafogo e Vitória já está definida. O juiz é Flávio de Oliveira, de São Paulo, que vai ter como assistente os conterrâneos Neuza Inês Bach e Miguel Ribeiro da Costa. O árbitro de vídeo está sob a responsabilidade de Wagner Heway, árbitro FIFA e natural do Espírito Santo. Valeu, xará. Um abraço.
Claro que valeu, Rodrigo Ricardo, ele está comigo. Vamos juntos até as 18h30 no novo horário do No Mundo da Bola. Anota aí, em 18 horas. Valdir Luiz, jogo que o Botafogo precisa entrar muito atento e repetindo as outras boas atuações, pode sair vitorioso. Um abraço.
Um abraço, Rodrigo. É sempre um prazer estar ao seu lado aqui no programa No Mundo da Bola. E você tem toda a razão. O Botafogo tem que jogar com a mesma intensidade, com a mesma seriedade que jogou contra o Flamengo. Porque o Vitória é o campeão baiano. É uma equipe que tem alguns jogadores experientes, tem um bom treinador que conhece esse elenco há algum tempo, que é o Léo Condé. E tem um jogo perigoso, Rodrigo. O Botafogo é favorito? É. Mas tem que jogar. E o favoritismo você tem que colocar em prática. Ontem você vê o Flamengo, o Solo se complicou com o Amazonas, porque o Amazonas é muito fraco. Então o Botafogo se jogar com a mesma intensidade que jogou os últimos jogos, o Botafogo tem todas as condições de vencer e, evidentemente, meu caro Rodrigo, jogar lá no Barradão no dia 21 de maio com uma vantagem expressiva.
Esse é Valdir Luiz, confirmando o Botafogo enfrentando o Vitória no estádio Nilton Santos. Uma vitória importantíssima para o Botafogo ter mais tranquilidade no jogo de volta, se é que é possível ter alguma tranquilidade nessa fase da Copa do Brasil. Ainda sobre Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta hoje o Águia de Marabá no Mangueirão. Bola rola daqui a pouquinho, 19h30. Autor do gol do título do ano passado, o meio-campo Rodrigo Nestor, fala sobre esse jogo e elogia o adversário do tricolor paulista.
O sentimento é o mesmo do ano passado, lógico que a gente já conquistou esse campeonato, mas quando entra a camisa do São Paulo, a gente quer ganhar, então acho que o grande segredo tá aí, é o mesmo sentimento do ano passado, a fome de título, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Quando se joga no São Paulo, a gente sempre tem que ganhar, sempre tem a missão de ganhar, e nesse jogo não vai ser diferente. Lógico que tem um adversário do outro lado, uma boa equipe, a gente já viu alguns vídeos, e vamos fazer de tudo para que possamos sair de lá com a vitória, que esse é o espírito do grupo, né?
O Valdir, é o tipo de jogo também. A Copa do Brasil, ela arma várias ciladas, né? Vários times da Série A, muitas vezes, tropeçaram e ainda vão tropeçar para equipes, às vezes, da Série D, da Série C.
Você viu o caso do Souza, que eliminou o Cruzeiro. Ontem, o Corinthians ganhou de 2-1 do time da Série D, que é o América Mineiro, Rodrigo. E teve um gol polêmico anulado do América de Natal. América de Natal, que jogou com o Corinthians, que é da Série D. O Corinthians venceu por 2-1 e teve um lance polêmico. Já podia ter havido até um empate. Então, a Copa do Brasil é a competição, na minha opinião, mais popular, que envolve todas as séries, mas é altamente perigosa porque é mata-mata. E mata-mata, às vezes, não vence quem tem mais time, quem tem mais elenco. É um jogo diferente do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, você tem que ter elenco e ter uma boa performance para ser campeão. Já o mata-mata, não. O meu time pode ser melhor do que o seu, mas você consegue um bom resultado no primeiro jogo, o segundo jogo vai complicar pra mim. Então eu acho que a Copa do Brasil é uma competição muito legal, mas os grandes têm que ficar muito atentos.
E o São Paulo, o Valdir, é uma equipe que ainda oscila muito. Acho que agora até oscila mais pro lado positivo do que pro lado negativo, mas muitas vezes dentro de um mesmo jogo eu vejo um São Paulo forte, aguerrido, organizado, e logo depois um São Paulo apático. O que você imagina do São Paulo, olha, nessa temporada?
Eu acho o seguinte, ô Rodrigo, fizeram uma grande covardia com o Thiago Carpini, que é um técnico jovem, mas a mídia de hoje só dá valor a treinador estrangeiro. O Zubeldía ganhou um título na vida, foi aquela Copa Sul-Americana nos pênaltis contra o Fortaleza, é o maior do mundo, ele pode errar. O Thiago Carpini não pôde errar, foi demitido. Eu vi o São Paulo jogando segunda-feira contra o Palmeiras, naquele empate 0-0, e gostei do time, foi um grande jogo, 0-0, foi até um placar injusto, porque foi o jogo, podia haver um empate, mas 2-2, 3-3, que as equipes ficaram bastante situação de gol. Me parece que o São Paulo está pegando um caminho, é favorito contra o Águia de Marabá, e quem sabe pode crescer ainda mais na competição. Vamos dar um pouco de tempo para o novo treinador, e que pese que já estão os Nutellas, já estão chamando o Zubeldía e o Milito como dois fenômenos. Não ganharam nada até hoje. Aliás, o Milito ganhou um título, Campeonato Mineiro, jogando um jogo. E o Zubeldía ganhou apenas um título, a Copa Sul-Americana, pela LDU.
18 horas e 7 minutos, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Os Jogos Olímpicos estão chegando e aos poucos as vagas são definidas. A dupla de vôlei de praia masculino André e George é a primeira garantida nos Jogos Olímpicos de Paris. A desistência na participação no Elite 16 de Brasília, que é uma etapa do circuito mundial, pela dupla de Pedro Solberg e Guto, garantiram André e George nos Jogos. Pelo ranking, eles não podem ser mais ultrapassados. No futebol de cegos, a única campeã paralímpica é a brasileira. Este ano, o primeiro desafio antes dos Jogos Paralímpicos será no domingo, dia 5, a partir das 10 horas. O jogo contra a França no Centro de Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo. A data foi escolhida como parte das ações para celebrar os 100 dias restantes até os Jogos Paralímpicos de Paris, que serão comemorados no dia 20 de maio. Os Jogos Paralímpicos acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro. Muitas pessoas têm preguiça de fazer exercícios, mas já está comprovado que o exercício é benéfico à saúde. O ideal seria em torno de 300 minutos por semana. Não sendo possível, uma pessoa entre 18 e 65 anos deveria fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada, que ajuda a melhorar a imunidade. E é importante fazer exercício de força pelo menos duas vezes por semana. Levantar pesos, fazer flexões de pernas e de braços. E, então, quem pode fazer uma atividade mais vigorosa vai ficar com certeza no lucro. O importante é não ficar parado.
Obrigado, professor Wagner Gomes. E o time Brasil vai contar com a participação de 10 atletas no Grand Slam de Judô, que começa amanhã, e Dushanbe, no Tadiquistão. A competição distribui 1.000 pontos no ranking mundial e será importante para Amanda Lima, categoria 48 quilos, Natasha Ferreira, também 48, Michel Augusto, 60 quilos, Nauana Silva, 63, e Luciana Carvalho, 70, que ainda lutam por vaga olímpica. Esta será a antepenúltima competição antes da definição do grupo que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E o Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou hoje a equipe olímpica de refugiados para as Olimpíadas de Paris. A delegação vai contar com 36 atletas com status de refugiados reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, representando as mais de 100 milhões de pessoas refugiadas no mundo. A equipe olímpica de refugiados vai contar com 23 homens e 13 mulheres nas Olimpíadas de Paris. Eles têm 11 países de origem na África, na Ásia e na América, e foram acolhidos por 15 comitês olímpicos diferentes. Os refugiados vão competir em 12 esportes: atletismo, badminton, boxe, breaking, canoagem, ciclismo, judô, levantamento de peso, natação, taekwondo, tiro esportivo e western. Esse é o No Mundo da Bola, 18 horas 11 minutos. Vamos falar de futebol feminino.
Copa delas.
A oitava rodada do Brasileirão Feminino se encerra daqui a pouco com o confronto entre Santos e Fluminense no estádio Eurico Mussa. E vamos até lá, na Baixada Santista, conferir as últimas informações desse jogão ao vivo. 18 e 12, boa noite, Lincoln Chaves.
Boa noite, Rodrigo, boa noite para todo mundo que nos acompanha na Nacional. Dá para dizer que esse jogo de daqui a pouco é meio que um jogo de desesperados, ou no caso, né, de desesperados. Afinal das contas, são duas equipes em situação delicada no Brasileirão Feminino. O Fluminense tem apenas 5 pontos, hoje encabeça a zona de rebaixamento. O Santos tem 2 pontos a mais, está ali próximo, né, só não entra na zona de rebaixamento nessa rodada em caso de derrota, porque o Botafogo perdeu mais cedo o clássico pro Flamengo. Então, o Fluminense precisa da vitória para sair do Z4, aí jogaria o Botafogo na zona de rebaixamento, e o Santos precisa ganhar para tentar se distanciar das últimas colocações. Os dois times vêm de resultados bem ruins. O Fluminense foi derrotado pelo Corinthians 5-0, e o Santos sofreu uma goleada histórica para a equipe do Flamengo, 7-0. O Santos, nos últimos 5 jogos, ganhou apenas uma vez, foram 4 derrotas nesse intervalo. Do outro lado, o Fluminense estreou vencendo o Atlético Mineiro por 3-0 e de lá para cá não ganhou mais. São equipes, então, que buscam desesperadamente a reabilitação neste campeonato. Os dois times têm força praticamente máxima para essa partida de logo mais, mas a gente acredita que os técnicos, tanto o Glaucio Carvalho do Santos como o Hoffmann Túlio do Fluminense, deverão fazer algumas mudanças nas suas equipes em busca de um resultado melhor e os recoloque em uma situação mais favorável neste Campeonato Brasileiro. E aí você pode se perguntar, por que que o jogo vai ser no Eurico Mussa e não na Vila Belmiro? Aqui o estádio Eurico Mussa, ele fica muito perto da Vila Belmiro, coisa de 500, 600 metros, né? E o Santos, a diretoria do Santos, optou por trazer o jogo para cá por conta do uso frequente da Vila Belmiro em jogos recentes, tanto do feminino como da equipe masculina que está disputando a Série B do Brasileiro, como também de jogos da base. Então esse jogo acabou sendo transferido para cá. Por enquanto é a única partida do Santos com manto santista transferida para o campo da Portuguesa Santista, mas outros podem até ser repassados para cá, pelo menos essa é uma expectativa. E só que o Santos tem bons resultados quando joga aqui no Eurico Mussa, então essa é uma das coisas que deixa o torcedor da casa um pouco mais na expectativa. O último jogo do Santos como anfitrião aqui no Eurico Mussa, vitória para cima do Pinda pelo Campeonato Paulista do ano passado por 5-1. Jogo, então, 9 da noite, a bola rola na TV Brasil, e a gente, é claro, vai trazer todos os detalhes diretamente daqui da Baixada Santista. Rodrigo.
Maravilha. O Lincoln, e é bom destacar a beleza desse estádio, né? Realmente chama atenção, né, Lincoln?
É, um estádio realmente que encanta, assim, é considerado aquele famoso estádio raiz, né?
Isso,
bancada muito próxima
mesmo, né?
Dos torcedores. É mais próximo até do que da própria Vila Belmiro, né? Para quem gosta disso, para quem gosta dessa coisa de se sentir mais próximo do espetáculo, é uma ótima pedida conhecer o estádio Lico Murça aqui em Santos.
Valdir Luiz.
Primeiramente, o meu abraço pro Lico. Lico, o torcedor santista que saiu aos prantos do estádio depois daquele rebaixamento, agora começa a viver um novo alento, né? Não só com o time masculino, como também com o time feminino, né, Lico?
É, o time feminino passa por um momento também de reconstrução, né? Muitas jogadoras saíram do ano passado para cá, muitas chegaram. Tanto o Santos quanto o Fluminense se reformularam bastante em relação ao último ano. O Santos até por uma adequação financeira, o Fluminense até buscando qualificar mais o elenco para a disputa de uma primeira divisão. O Fluminense está disputando a Série A1 do Brasileiro pela primeira vez. Teve esse resultado bem negativo na última rodada contra o Flamengo, mas é um clube com muita tradição na modalidade, né? O Santos é bicampeão da Libertadores, o Santos é campeão brasileiro, né? Tá numa situação mais delicada que o normal, mas com condições de sair. O Fluminense chegando agora na modalidade com um projeto bem bacana também de olhar para jogadoras jovens. Vamos conferir o que vai acontecer hoje.
Excelente, eu desejo também, é claro, uma excelente transmissão para você e toda a nossa equipe, logo mais na tela da TV Brasil. Forte abraço, Lincoln.
Um abraço.
Bom, e confirmando demais outros resultados, né? O Palmeiras derrotou o Real Madrid. O Real Brasília, melhor dizendo, por 2-1, Avaí Kinderman 1, Cruzeiro 1, Ferroviária 2, 1 para o Grêmio, enquanto o Atlético Mineiro em casa foi derrotado pelo Corinthians pelo placar de 3-1. A bola rolou também no dia de hoje para Flamengo 3, Botafogo 2, o América Mineiro e Red Bull Bragantino empataram em 1-1. Além de Fluminense e Santos, ou Santos e Fluminense, com transmissão da TV Brasil, teremos também Internacional e São Paulo, jogo que foi adiado. Lembrando que a CBF confirmou o adiamento da partida entre Inter e São Paulo, inicialmente marcada para hoje, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A decisão foi tomada em função dos problemas enfrentados no Rio Grande do Sul por conta dos altos volumes de chuva que atingem o estado. A CBF também adiou Inter e Juventude pela Copa do Brasil, que aconteceria ontem no Beira-Rio, e Inter e Goiás pelo Brasileirão Sub-20, que também estava marcado para hoje às 15 horas. E daqui a gente deseja que logo, o mais rápido possível, a situação se normalize por lá. 18 horas, 17 minutos, e às 8h30 o CRB recebe o Ceará no estádio Rei Pelé, em Maceió, terceira fase da Copa do Brasil. O técnico do Galo da Pajuçara, Daniel Paulista, analisa o confronto de logo mais e garante que sua equipe está preparada.
Trabalhando muito bem esses dias antes do jogo de amanhã, um jogo que é de uma competição diferente, né? São jogos eliminatórios, apesar de não ser um jogo único, agora são dois jogos, né? Em casa e fora, mas nessa final de 180 minutos, os primeiros 90 minutos que nós teremos agora quinta-feira, jogando dentro de casa, sabendo da dificuldade, acho que tanto o CRB quanto o Ceará são equipes que estão num momento muito parecidos, né? Momento de pós-conquista de estadual, início de Série B da mesma forma, de uma derrota e um empate, e chegam para esse jogo tentando buscar a vitória, tentando buscar a vantagem para o jogo de volta. Mas assim, eu vejo com tranquilidade, acho que a nossa equipe está muito bem e estou muito confiante que possamos fazer um grande jogo na quinta-feira.
O Valdir, o Ceará é uma equipe que vem crescendo, hein?
Vem crescendo, é bem dirigida pelo Wagner Mancini, manteve a base do ano passado e, na minha opinião, entra como favorito. Mas o CRB, dirigido pelo esse jovem treinador, que foi meio campo do Sport Recife, o Daniel Paulista, também tem bons jogadores. É um equilíbrio. Claro, o fator campo na primeira partida pode ser fundamental.
Voltando a falar sobre Copa do Brasil, o Goiás recebe o Cuiabá no estádio da Serrinha, logo mais às 9h30 da noite. Pelos lados do Esmeraldino, o goleiro Tadeu destaca o bom momento do time e a partida de logo mais.
É um momento que a gente está em uma construção, né? Ainda foram apenas dois jogos com esse novo elenco, né? E essa nova filosofia do nosso treinador. e a equipe já deu bons sinais de evolução, e é nisso que a gente tem que se apegar. Esse momento curto de que a gente tem aí, e bom, é o que a gente precisa aproveitar para esse jogo. Claro que é uma competição totalmente diferente, é um jogo que decide lá em Cuiabá, mas a gente sabe também da importância de levar esse resultado melhor possível para o nosso lado, para a gente buscar a classificação.
O Valdir, eu transmiti na TV Brasil Goiás e Ponte Preta. Esse time do Goiás é um time que vai dar trabalho.
Eu acompanhei a sua brilhante transmissão. É um time que está cheio de jogadores experientes, o time do Goiás. Por isso, na minha opinião, está como favorito hoje contra o Cuiabá.
Já no Cuiabá, o clube anunciou ontem à noite o acerto com o técnico português Petit. O vínculo assinado com o Dourado tem validade até 31 de dezembro de 2025. O volante Lucas Mineiro fala sobre a maratona de competições importantes.
Cara, quando começou o ano, todos nós já imaginávamos que seria um ano de competições, bastante competições, e para estar preparado para todas elas, né? Acho que são dois jogos, né? A gente tem que manter a concentração, a gente tem que entrar concentrado, focado para fazer um grande jogo. Sabemos da dificuldade, da importância do jogo, sabemos da equipe que nós vamos enfrentar. Então, a gente precisa entrar bem focados, bem concentrados, unidos, para que nós possamos retornar ao caminho das vitórias também, ou buscar um bom resultado lá para poder definir em casa ou sair com a classificação no final dos dois jogos.
6:21, esse é o programa No Mundo da Bola, e o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O jovem atacante Luiz Guilherme afirma esperar muitas dificuldades logo mais.
Foi um jogo muito difícil, a gente já jogou contra eles no Paulista, a gente sabe que é uma equipe muito, muito difícil de jogar, né? Então, vai jogar agora em casa, contamos com o apoio da nossa torcida para que a gente possa sair com um grande resultado já com o nosso favor.
Pelos lados do Pantera, o atacante Douglas Baggio garante que o objetivo do elenco é fazer duas grandes partidas e garantir a classificação.
É uma grande equipe, né? Feito falei anteriormente, é uma grande equipe, é um grande clube, onde tem jogadores de muita qualidade, mas a gente tem que entrar para vencer, tem que entrar para passar de fase. Lógico, respeitando o nosso adversário. Eu acho que esse primeiro jogo vai ser muito importante, né? Vamos enfrentar eles na casa deles, onde eles são muito fortes. Mas a gente tem que ir lá com o foco de fazer um grande trabalho, sair com um resultado bom, para no segundo jogo aqui dentro de casa a gente, diante do nosso torcedor, diante do nosso campo, fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente passar de fase, né?
Valdir, mesmo com time alternativo, a tendência é essa, o Palmeiras é amplamente favorito.
É um time alternativo de muita qualidade, jogadores que têm minutagem, que vêm jogando, estão entrosados no esquema de jogo do Abel, e o Palmeiras, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras, para mim, é o grande favorito da rodada de hoje.
E o Flamengo, hein? O Flamengo venceu ontem o Amazonas, mas a torcida ficou na bronca com a equipe, principalmente com o técnico Tite. É isso, Rodrigo Ricardo?
O Flamengo tem uma sequência de dois jogos fora do Rio de Janeiro. O primeiro é sábado, no interior paulista, contra o Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Flá viaja até o Chile para enfrentar o Palestino pela Libertadores. Nestes dois compromissos, o técnico Tite ainda não vai poder contar com Arrascaeta, Eric Pulgar e Cebolinha. Os três seguem no departamento médico.
Os três estão fora, não adianta eu querer ficar. Eu não consigo trabalhar, não consigo dar uma resposta assim evasiva para coisa que eu já tenho informação. E aí não vai dizer, estrategicamente, estão fora. Nós vamos preparar a equipe com eles, por quê? Porque a saúde deles, se colocasse, podia estourar. Mas estão fora. Já medicaram, já o doutor já passou, o doutor Tanuri já passou, pode dar mais dados para vocês.
Debaixo de vaias, diante de 40 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo venceu o Amazonas com um gol de cabeça de Pedro no jogo de ida pela Copa do Brasil. O técnico Tite admitiu a má atuação e prometeu mais trabalho para corrigir os problemas do time.
Não fez uma boa partida e tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles. né? Já trouxemos essa situação para ele. Jogo teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo.
O próximo adversário do Flamengo, o RB Bragantino, vem de um empate em 1-1 com o Souza da Paraíba pela Copa do Brasil. O time treinado pelo português Pedro Caixinha saiu na frente com um gol de pênalti, convertido por Luan Cândido, mas acabou cedendo à igualdade após uma linda cobrança de falta de Júnior Batata. Vários jogadores que estavam no departamento médico retornaram ao Massa Bruta, que também jogou com um a mais quase todo o segundo tempo. Mesmo assim, não conseguiu superar o dinossauro verde do sertão. Lembrando o Rodrigo Campos, meu xará, que a Nacional transmite ao vivo Bragantino e Flamengo neste sábado a partir de 6 da noite. Tchau!
Um abraço, xará. Valeu, Rodrigo, Ricardo. Bom dia, torcedor do Flamengo. Tem razão em ficar na bronca?
Tem, claro. Se você analisar resultado, ótimo. Maravilhoso. Mas jogou muito mal. O goleiro do Amazonas não fez uma defesa sequer. O Flamengo só teve a chance do gol do Pedro e um minuto do segundo tempo, o chute do Lohan. O resto é chute de fora da área. O Flamengo toca, mas não finaliza, não cria situações de gol. Se o Flamengo pegasse um adversário ontem um pouquinho melhor tecnicamente, que é um time bem arrumado taticamente, o Amazonas, talvez a coisa complicasse. O Flamengo tá faltando, na minha opinião, mais pegada. Ele até ontem botou dois centroavantes enfiados, o Gabigol voltou junto com o Pedro, mas a bola não chega. O time do Flamengo tá faltando, não sei o que tá faltando ao time do Flamengo, porque o Flamengo tá criando muito pouco. Aquele time que você via criar inúmeras situações de gol, passou ontem quase 100 minutos e teve apenas uma chance. Uma bola cruzada pelo Vinho que o Pedro fez o gol. Olha, o Rodrigo, o torcedor, tem direito de reclamar. Pelo elenco que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, está jogando muito mal.
Em relação ao Bragantino, uma equipe que também oscila, mas vive um bom momento agora.
É, o Bragantino é uma equipe perigosa, hein? O ano passado, o Bragantino deu de 4-0 no Flamengo lá em Bragança. É um jogo perigosíssimo. Eu vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Cada jogo é um jogo. Se jogar da maneira que jogou ontem e da maneira que jogou contra o Botafogo, sem tirar o mérito da boa atuação do Botafogo, o Flamengo não sai de Bragança com a vitória não, Rodrigo. Mas futebol, a gente nunca pode prever o que vai acontecer. Mas se o Flamengo precisa melhorar bastante para adquirir a confiança de novo do torcedor.
Excelente, Valdir, um forte abraço. Mas fique aqui com esse quadro que eu me amarro e você também, Valdir.
Ah, claro. Vou ficar ouvindo atentamente. Um abraço, Rodrigo.
Vamos encerrar o No Mundo da Bola relembrando o gol da vitória de ontem do Flamengo. Vitória magrinha, 1-0 em cima do Amazonas pela Copa do Brasil, com a narração do André Marques. Chegou a hora do...
O gol nacional. André
Marques. Fabrício Bruno sai jogando aqui na direita com Varela pro Alan, atrás de novo Fabrício, vira tudo, dá aquela fatiada, joga lá na esquerda certinha pro Vinha, já coloca o Flamengo no campo de ataque, tem lá encostado lá na lateral, pedindo a jogada do Bruno Henrique de primeira pro Vinha, botou na frente, vai pra linha de fundo, chegou, cruzou, Pedro! Gol! Do gol, jogada maravilhosa do Vinha na esquerda, a tabelinha com o Bruno Henrique, ele chegou do fundo, caprichou, olhou pra área e colocou como se fosse com as mãos. Pedro de cabeça, cumprimentando o goleiro Edson, fundo do gol, aberta a contagem no Maracanã, aos 20. Primeiro tempo no Maraca, Pedro, camisa 9, escreve no placar da Nacional. Rádio Nacional. Flamengo 1, Amazonas 0.